Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Seja muito bem-vindo. O programa Em Pauta desta semana aborda o tema autismo, um transtorno que afeta o desenvolvimento cognitivo e intelectual da pessoa e que pode se apresentar em diferentes níveis. E é possível, em muitos casos, levar uma vida sem impactos? É isto que vamos falar no programa de hoje. A proposta é conhecer para entender. Os nossos convidados são Rafael Salé, presidente da União de Pais pelo Autismo. Ele é psicólogo e é pai de uma criança que tem o autismo. Também participa conosco a neuropediatra, a médica, a doutora Mariane Vemuti. E também está conosco o Leão Franco, que é diretor do CRAID, o Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente de Curitiba e Região Metropolitana. Bom, vamos começar explicando para os nossos ouvintes, então, conceitos sobre autismo, já que existe aí muita desinformação sobre o assunto. O Rafael, quando falávamos antes, falava ali, já temos que explicar o que é e como é diagnóstico, né? Vamos passar por todos esses assuntos. Vou pedir para a doutora Mariane nos ajudar a entender o que é o autismo.
Então, o autismo hoje, a sua nomenclatura mais correta é transtorno do espectro autista. Desde 2013, com a nova classificação do DSM-5, que é o manual que dá as diretrizes para o diagnóstico, essa nomenclatura mudou. E para o diagnóstico de autismo, nós precisamos que as crianças apresentem dois pilares de sintomas mais especificamente. Então, essa noção do espectro dá justamente a dimensão de que eles podem ter um comprometimento desde muito leve até muito grave, mas em áreas específicas do desenvolvimento. Então, as crianças precisam ter, ou os adultos, né, uma dificuldade da comunicação social. Então, é uma dificuldade de comunicação, de se expressar, de contar fatos, manter diálogos, dificuldade na comunicação não verbal, de olhar nos olhos, de apontar para compartilhar, apontar para mostrar o que eles veem de interessante, falar sobre sentimento de uma forma mais profunda, e isso automaticamente leva a uma dificuldade maior de socialização. Então, uma criança que tem dificuldade de comunicação vai ter também uma dificuldade de socialização. E essa dificuldade de socialização é principalmente com crianças da mesma idade, né, com os pares, que a gente chama, mas às vezes isso pode surgir também em relação aos adultos. São crianças que às vezes até tentam interagir, brincar com outras crianças, mas eles têm muitas vezes dificuldade de abordar outras crianças, de compreender as brincadeiras, de compreender o jogo simbólico, né, as brincadeiras de faz de conta, de entender as relações sociais mesmo, as regras das relações sociais, e isso faz muitas vezes com que eles tenham dificuldade na manutenção das amizades, na manutenção dos relacionamentos. E o segundo pilar para o diagnóstico são comportamentos repetitivos ou interesses restritos. Isso é muito variável de criança para criança. Então, eles podem ter uma inflexibilidade com a rotina. Então, por exemplo, crianças que têm uma rigidez muito grande com a rotina, você não pode mudar caminhos, você não pode mudar... quando tem alguma mudança na rotina, a criança se desestabiliza muito. Eles podem ter interesses restritos por alguns assuntos, então falar muito só sobre um tipo de assunto ou se interessar apenas por um tipo de brinquedo, usar os brinquedos de uma maneira um pouco disfuncional, então aquela criança que pega o carrinho e fica brincando com a rodinha e não brinca com o carrinho com a sua função, ou segura objetos por longos períodos do tempo, ou enfileira, empilha objetos. Então, eles têm esse uso disfuncional dos objetos. E eles podem ter alguns comportamentos repetitivos, como movimentos que a gente chama, né, de estereotipias motoras, de se balançar, às vezes abanar as mãos. E eles podem ter também várias alterações sensoriais, como, por exemplo, se incomodar com alguns tipos de sons, com algumas texturas na pele, ser seletivos com alguns tipos de alimentos. Então, é uma gama muito ampla de comportamentos e situações diversas que variam de criança para criança.
Isso a senhora está citando principalmente questões comportamentais. Nas questões fisiológicas mesmo, muitas alterações, como é que se identifica o diagnóstico do autismo dessa forma?
Então, as crianças precisam ter uma dificuldade de comunicação social, elas podem ou não falar, as pessoas às vezes confundem, acham que está relacionado com a fala e com a linguagem, mas não. Então, tem crianças com autismo que falam, tem crianças que não falam, mas tanto as que falam quanto as que não falam vão ter uma dificuldade de se comunicar, então de apontar, de mostrar, de olhar nos olhos, de responder ao olhar do outro, de reconhecer a expressão facial, e nas que falam uma dificuldade de contar os fatos e manter os diálogos. E a gente precisa, então, desses dois blocos de sintomas para ter o diagnóstico.
Entendi. E fatores de risco, doutora, existem? A medicina não é muito conclusiva sobre o que provoca o autismo?
Isso. A gente sabe que o autismo é o transtorno do desenvolvimento infantil que mais cresce em número nos últimos anos. Cada levantamento que é feito, o número de crianças aumenta. Então, variam nos últimos levantamentos americanos de uma em cada 68 crianças em idade escolar. Mas nós ainda não sabemos o que é exatamente o responsável por esse aumento tão significativo. Existem vários fatores genéticos, só que quanto mais se procuram esses genes associados ao autismo, mais genes surgem, então nós continuamos ainda sem entender exatamente como isso acontece. E existe a suspeita de que alguns fatores ambientais possam estar associados ainda, mas também se conhece muito pouco exatamente como que isso acontece.
Uma precisão.
Não.
Bom, o Rafael é pai de uma criança, o Miguel, podemos citar, né? Rafael, que tem 6 anos de idade e foi diagnosticado aos 4. Como é que foi essa descoberta, Rafael?
Veja, eu morava na época no município chamado Figueira, de 7 mil habitantes do norte pioneiro do Paraná. E a gente teve, como todos os pais, né, cheio de sonhos, toda aquela, né, vivenciar o desenvolvimento do filho. E ele não fazia uma interação, já com 2 anos de idade, com outras crianças, né? Selecionava determinados brinquedos em que ele gostava mais, geralmente não eram brinquedos, era uma tampa de uma margarina, era algo que, né, que as demais crianças não teriam interesse, ele tinha, né? E não falava, né? 2 anos de idade, nenhuma palavra. Com os 2 anos ele começou a ter uma fala incompreensível, né? Então, muito blá 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 blá, blá, sem ter uma fala com significado. Eu sou por formação psicólogo, eu nunca me autorizei a atender uma pessoa com autismo, porque eu não tenho essa formação, né? Mas, infelizmente, qualquer profissional que é formado em psicologia, ele está credenciado, dentro da legislação atual, a atender uma pessoa com autismo. Mesmo que não tenha cursos, mesmo que não tenha formação, qualificação para isso. Na minha graduação, eu tive uma aula sobre autismo, né? Uma aula de 40 minutos, falando, durante toda a graduação. Então, nós morando no interior, numa cidade pequena, onde mesmo que não era o nosso caso, que a gente tivesse recursos financeiros para buscar um atendimento privado, não existia uma rede privada que pudesse dar esse atendimento, no público muito menos, né? Só que com 2 anos, até os 2 anos, eu e minha esposa, nós não falávamos a palavra autismo. Tanto eu quanto ela, que também é formada em psicologia, nós dois já pensávamos nisso, mas o momento de falar essa palavra, ela cairia como um meteoro, algo devastador ali para a gente. Então, mesmo que a gente pensasse, a gente não falava. E se apegava, né, às questões do senso comum. Não, é aquela coisa, cada um tem o seu tempo. Aí ele vai, daqui a pouco ele vai falar, eu conheço a tia da sobrinha que teve a mesma situação e começou a falar lá com 4 anos e hoje está normal. Né? Então você vai se apegando a determinadas coisas, fazendo uma negação. Esse foi o meu caso. Claro que cada caso é um caso. A gente decidiu vir para Curitiba quando a gente percebeu que a gente precisava ter uma avaliação e a gente conseguiu falar sobre isso. E a gente acabou sendo encaminhado para um ambulatório público aqui de Curitiba, que inclusive foi criado fruto de grande mobilização de pais e mães que já lutavam pela causa do autismo aqui em Curitiba. Ele passou 2 anos e meio, mais ou menos, nesse ambulatório sem ser laudado, né, sem ter o diagnóstico confirmado dentro de uma abordagem, sem nenhum tipo de... Não estou fazendo nenhum tipo de crítica à abordagem para atendimento do autismo, existem várias, né? No caso lá, ele estava sendo atendido pela psicanálise, que muitas pessoas são contrárias, né? E não quero eu fazer uma crítica nesse aspecto. A minha crítica, ele passou 2 anos e meio sem ter um diagnóstico, né? Sem ser laudado.
Sessões sucessivas e sem vocês entenderem
isso,
exatamente.
Né? E numa abordagem que diria, vamos apostar que o desejo de vocês fará com que o seu filho não entre no espectro. Né? Então, é algo que, na verdade, nós perdemos 2 anos e tempo para um pai, para uma mãe de criança com autismo é ouro.
E mesmo para o tratamento, né? Para o acompanhamento.
Exatamente, porque cada dia que a gente perde de fazer uma terapia que realmente possa trazer melhorias, a gente está perdendo chances, gatilhos importantes numa fase de plasticidade cerebral muito grande da criança, que ela pode estar tendo um desenvolvimento maior. Somente na rede privada é que a gente conseguiu, né, já com o Miguel com 4 anos e pouco, ter o diagnóstico, né? E até esse período eu sabia tanto de autismo quanto a grande maioria das pessoas, ou seja, quase nada, né? E se por um lado a gente teve muitas dificuldades, a gente também ganhou uma missão, né? Uma missão de cuidar do Miguel, de fazer tudo para que ele possa, né, se desenvolver bem. Hoje ele está se desenvolvendo. Mas também a gente pensar também no conjunto de pais e mães que vivem e viveram a realidade que a gente está passando.
Tá certo. Ao longo do programa, o Rafael vai explicar mais para a gente no depoimento e também falando como é que a união de pais pelo autismo contribui para essas famílias. Eu vou pedir para o Lean contribuir com a gente também, falando desse envolvimento do CRAID, que é o Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente. É o CRAID quem faz esse atendimento? Como é que é o envolvimento do sistema público de saúde para esses diagnósticos?
Então, o CRAID é um braço, digamos, do atendimento da Secretaria de Estado de Saúde, né? Falando especificamente do CRAID, ele foi fundado em 1985, 12 de dezembro de 1985, e, como o Rafael falou, né, um grupo de pais, também de crianças portadoras de paralisia cerebral, se uniram e solicitaram da Secretaria de Saúde um lugar onde eles pudessem ter todos os atendimentos integrados num só local, né? Porque antigamente, lá antes de 85, a criança ia no neuropediatra num local, ia no fono no outro, ia no físio no outro. Então o CRAID surgiu para integrar. Né? Há mais ou menos 5 anos atrás, com a percepção desse aumento dos diagnósticos de autismo, o CRAID criou o programa Despertar, né? Eu sempre falo que o Despertar, as pessoas imaginam que é o despertar da criança autista, mas não, é o despertar dos profissionais e da sociedade para a criança com autismo, né? Uma coisa que o Rafael falou que me toca muito como profissional de saúde, é essa questão do tempo hábil, né, para o atendimento da criança autista e da falta de preparo dos profissionais de saúde para atender. Eu sou fonoaudiólogo de formação, me formei há 30 anos atrás, eu não tive nada sobre autismo na faculdade. Hoje eu espero que com esse aumento do diagnóstico, com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, a gente tenha profissionais melhores preparados para
esse diagnóstico. Né? Bom, vou fazer um intervalo, já já a gente continua aqui nessa conversa falando sobre o assunto.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.